Aleluia, irmãos! Jesus é o Senhor! Oh, Senhor, esse Deus é maravilhoso, não é? Deus é demais. Nosso Deus é demais. Irmãos, essa noite, o Senhor me deu esse sentimento de compartilhar com a igreja sobre essa passagem aqui de Mateus 14, dos versículos 22 até o 36, né? E eu gostaria de ler primeiramente para os irmãos, então, aqui o texto, e depois nós vamos, então, entrar propriamente dito na mensagem. Então, vamos ler a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, no monte, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta ali das 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O 34. Então, estando já no outro lado, né, da travessia do mar, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Aleluia, irmãos. Glórias ao Senhor. Né? Olhando aqui, logo no primeiro versículo, né, no versículo 22, se os irmãos quiserem projetar. Então fala assim, olha como começa essa passagem. Fala assim: logo a seguir, então havia acontecido algo antes. Né? O que havia acontecido antes, na passagem anterior? Havia, irmãos, acontecido a primeira multiplicação dos pães e peixes. Não é? Ali, na multiplicação dos pães e dos peixes, o primeiro versículo, versículo 13 de Mateus 14, fala que Jesus, as pessoas vieram a Jesus ali, naquele lugar, e no 14, né, fala que o Senhor curou as pessoas ali. E não somente o Senhor curou, deu a cura a elas, mas o Senhor deu alimento para elas, fez com que elas repousassem ali na relva e deu alimento para elas. Então, foi logo em seguida desse acontecimento, o Senhor falou para eles, olha, fala assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Irmãos, havia acontecido algo maravilhoso ali naquele lugar, não é verdade? O Senhor curou, o Senhor os alimentou, o Senhor deu descanso para eles ali, eles se assentaram sobre a relva, mas imediatamente após, o Senhor falou, vocês têm que sair daqui, vocês têm que partir daqui e atravessar, fazer uma travessia para o outro lado. E essa palavra aqui, compelir, é muito forte. A palavra compelir significa que o Senhor praticamente não deu outra alternativa para eles. Eles tinham sim que embarcar e atravessar. Né? Vou fazer uma figura de compelir. Pense que você está no meio de uma grande multidão. Sei lá, 10 mil pessoas, você está ali no meio. E essa multidão está indo numa direção. Se você não for na mesma direção da multidão, você vai ser pisoteado. Então você é obrigado a ir numa direção que talvez você não queira ir. Mas você tem que ir porque você está sendo compelido pela multidão. Os irmãos compreendem o significado dessa palavra? Em outro texto, lá em João, fala que o Senhor insistiu com eles. Ou seja, eles não queriam sair dali. Né? Aí eu falei, Senhor, por que eles não queriam sair dali? Justamente, irmãos, por isso. Né? Olha o que o Senhor havia feito ali. Né? O Senhor havia feito milagres, curado, dado alimento, dado repouso. Como havia relva, também havia pastagem para os animais deles. Ou seja, eles tinham tudo o que eles precisavam ali. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor queria que eles saíssem, que eles partissem dali, que eles entrassem no barco e atravessassem aquele mar, que era o mar da Galileia. Né? Então, por um lado, nós vemos essa figura, o Senhor querendo que eles partissem, mas, por outro lado, eles resistindo e não querendo partir. Não é? Então, eu falei, Senhor, mas será que tinha mais algum motivo aqui para que eles não quisessem sair desse lugar? Não é? E aí, olhando, irmãos, nós vemos que Pedro, antes um pouco, que lugar era esse? Né? Esse lugar em que eles estavam era Betsaida. Betsaida é, o significado da palavra é casa do peixe ou casa do pescador. E esse lugar, Betsaida, era onde Pedro, André, Tiago, João e Felipe moravam. Era a casa deles. A casa deles estava ali. A família deles estava ali. Tudo que eles haviam conquistado ao longo da vida estava ali, naquele lugar. Eles tinham tudo, né? Tinham amigos, tinham família, né? Tinham os milagres do Senhor ali, né? Tinham a cura, tinham o alimento, tinham a relva onde eles podiam repousar e o rebanho deles se alimentar, tinha o mar onde eles pescavam, tinha tudo ali. Mas ainda assim, o Senhor insistia para que eles partissem dali e fizessem essa travessia, né? O Senhor tinha um motivo também para isso. Mas, nós vemos, irmãos, que o Senhor, prosseguindo, e eu vou chegar nesse ponto, o porquê que o Senhor quis que eles partissem dali. Mas vamos prosseguir no texto aqui, né? Fala assim que, no 23, e despedidas as multidões, o Senhor, então, eles insistiu com eles, ele compeliu os seus discípulos ali a partirem para essa travessia contra a vontade deles. Eles não queriam de jeito nenhum, mas o Senhor falou, vocês vão. E aí eles atenderam e foram. O que, que o Senhor fez? O Senhor fez algo, né? Subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Irmãos, o Senhor, quando Ele fala para nós sairmos de um lugar, o Senhor, Ele não nos deixa ir sozinhos e de qualquer jeito, mas Ele mesmo, Ele sobe ao monte e ora por nós. Irmãos, o Senhor hoje, Ele está no alto monte, Ele está no céu, assentado à destra de Deus, e o Senhor está orando por você. O Senhor está olhando para você, né? Aí fala assim, o 24. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Em Marcos fala que estava a 25 ou 30 estádios, ou seja, a mais ou menos uns 5 quilômetros de distância, né? Mas, ó, e aqui fala que caindo à tarde o Senhor subiu ao monte. Então, eles saíram já havia muito tempo. E se a gente for ver, 5 quilômetros, embora longe, não era muito, porque já era 3 da manhã quando aconteceu a situação. Então, a gente vê que o vento, irmãos, realmente estava contrário a eles, né? Ele não deixava eles evoluírem, né? E em Marcos e João fala que eles estavam remando e o vento contra eles. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente atende à vontade do Senhor, quando a gente atende à voz do Senhor e a gente se lança ao mar nessa travessia, saindo, deixando todas as coisas que nós tínhamos para trás, coisas boas, coisas agradáveis, né? Como eles tinham ali, irmãos, o vento se levanta contra, né? Os ventos e o mar querem impedir que nós cheguemos ao nosso destino, ao destino que o Senhor quer que nós cheguemos, né? A oposição, as lutas, as dúvidas, os temores, irmãos, coisas exteriores e interiores se levantam, tentando impedir ou atrasar a nossa jornada, né, para que nós não cheguemos no nosso destino, sabe? Mas, irmãos, tenham algo no coração de vocês. O Senhor está orando por você. Amém. O Senhor está no alto monte, Amém. Orando por nós. Né? Aí, o 25, ainda aqui, né? Muitos estádios de terra, o 24 ainda, há muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Irmãos, quando você está ali passando por tribulação, por provação, quando o vento é contrário, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está olhando tudo. Irmãos, e o Senhor vai até você. O Senhor não te deixa só no teu sofrimento, como nós cantamos. O Senhor não nos deixa só na tribulação, mas o Senhor vai até você, o Senhor vai até nós. Esse é o nosso Deus. É um Deus bem presente na tribulação. Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor vai de que maneira? Andando por sobre as águas. Os pés do Senhor não tocavam as ondas do mar. Estavam sobre as ondas do mar. Mostrando, irmãos, que o Senhor tem domínio. O Senhor tem poder sobre as ondas do mar. E nós sabemos, irmãos, que no mar habita o quê? Os demônios. O Senhor tem poder sobre todos os seres malignos, irmãos. E no ar, os ventos, os anjos caídos. O Senhor tem domínio. O Senhor reina, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor vai até nós com poder, andando sobre as ondas. Né? E aí fala, né, da questão dos discípulos, né, que ficaram aterrorizados. E vemos a questão de Pedro. Né? Pedro ouviu o Senhor, todos ouviram o Senhor ali no 27 fala, né? Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, ou eu sou. Irmãos, quando você está passando por uma crise, quando você está passando por uma tribulação, quando o vento está soprando ao contrário daquilo que você gostaria, irmãos, creia, o Senhor é, Ele é o grande Eu sou, para toda a tua necessidade, Ele é a provisão. Não temas, creia, descansa no Senhor. Ele disse, sou eu, tem de bom ânimo, não temas. Mas Pedro, né, como nós somos também assim, falou, Senhor, se és tu mesmo, né, manda que eu vá ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor, assim como Pedro também, imediatamente falou, então vem, venha. O Senhor deu uma palavra para Pedro. E Pedro, irmãos, ele, sobre essa palavra, ele foi ao encontro do Senhor e caminhou por sobre as águas. A tua palavra, irmãos, nós devemos, podemos e devemos caminhar sobre a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor falar, irmãos, para você, para nós, devemos atender ao Senhor e seguir segundo a palavra do Senhor. E aí então, ele, o 29 fala, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, quando o Senhor falar, saia, devemos atender a voz do Senhor. Quando o Senhor falar, entra no barco, nós devemos atender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Não quando algum homem falar, mas se o Senhor falar, devemos atender. Atravesse o mar, devemos atender. Caminhe sobre as ondas, devemos atender. Por quê? Nós estamos agindo segundo a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado para a igreja, devemos atender ao falar do Senhor. Sem temer, não tema. Se o Senhor falou, saia. Se o Senhor falou, entre no barco. Se o Senhor falou, reme contra o vento. Se o Senhor falou, atravesse o mar. Não tema, porque foi o Senhor que falou. Não foi homem nenhum, mas foi o Senhor. E a voz do Senhor, podemos caminhar sobre as águas. Glória a Deus. O 30. Mas aí, irmãos, nós somos homens, né? Sujeito a falhas, né? Nossa fé, muitas vezes, né? Naufraga, não é verdade? E aqui não foi diferente com Pedro. Ele começou a olhar, irmãos, para as circunstâncias ao redor, né? Para o vento, para as ondas, né? E aí o que aconteceu? O 30. Reparando, porém, na força do vento, irmãos, muito vento. Talvez até mais do que esse que deu em Bauru, nessas últimas tempestades, chegou até a arrancar o portão aqui do local, do lugar, né? Um vento muito forte, deu medo aquele vento, não deu? Agora imagine você no meio do mar, as ondas encobrindo o teu barco, e você remando, remando e não saindo do lugar. Muito mais, não é? Ó Senhor Jesus, reparando porém na força do vento, teve medo. Irmãos, ter medo é natural do homem, é natural, é da natureza humana ter medo. Mas irmãos, nós temos o Senhor dentro de nós. E no Senhor, né, nós podemos descansar no Senhor. Fala, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, devemos também invocar o Senhor. Senhor, salva-me. Senhor Jesus, me salva da dúvida. Senhor, me tira da dúvida. Me tira, Senhor, dessa indecisão que eu estou. Senhor Jesus, me tira esse medo, Senhor, de atravessar esse mar. Eu não sei o que me espera do outro lado. Estava tão bom lá onde eu estava. O Senhor quis que eu saísse. Eu atendi a tua palavra. Senhor, me salva. Ó Senhor Jesus! Senhor, me leva, Senhor. E 31, o que o Senhor fez, irmãos? E prontamente, ó Senhor! Irmãos, o Senhor é pronto para nos salvar. O Senhor é pronto para nos socorrer. Ó Senhor Jesus! Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, O Senhor nos conhece. Ele conhece a natureza humana, Ele mesmo conhece. E por isso Ele pode se compadecer de mim e de você. Ó Senhor Jesus. E o 32? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, irmãos. Vai muito bem. Irmãos, há vento, há ondas, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E então chegaram do outro lado. Irmãos, então aqui, né, voltando lá no versículo 22, que realmente me intrigou. Por que que o Senhor queria que eles saíssem de lá? Por quê, irmãos? Era um lugar que eles tinham, como eu já falei, tudo ali, né? Desfrutavam ali da família, dos amigos, os bens que eles haviam adquirido. O Senhor estava ali fazendo milagres, suprindo. Estava tudo cômodo, estava tudo confortável. Eles estavam numa zona de conforto. Eles tinham um alimento fácil. Estava tudo fácil. As necessidades dele, todas atendidas, pasto verdejante, tanto para eles se assentarem. Quem não assentou já num gramado, num parque, debaixo de árvores, não é agradável? Os seus animais podiam pastar ali, enfim, estava tudo muito bom ali. Mas o Senhor insistia que eles saíssem. O Senhor compelia eles a saírem. Por quê? Irmãos, vamos abrir em Mateus, capítulo 11. Aqui mesmo, um pouquinho para trás. Olha só o que o Senhor fala dessa cidade de Betsaida. O 20. 11, 20. Mateus 11, 20. Embora tivesse tudo muito bom ali, o Senhor disse, o 20. Passou então Jesus a increpar. Increpar, irmãos, é advertir com severidade, com violência. O Senhor os advertiu com violência, com severidade. As cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Quais eram as cidades? Vamos continuar. Pelo fato de não terem se arrependido. No 21 fala, quais eram as cidades? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Irmãos, havia naquele lugar tão aparentemente aprazível, né? Havia um problema ali. Não havia arrependimento. Eles não se arrependeram, irmãos. Essa palavra o Senhor falou antes da multiplicação dos pães. E mesmo após a multiplicação dos pães, ainda o Senhor os compeliu a sair daquele lugar. Porque não se arrependeram. Irmãos, o Senhor está nos dizendo que nós devemos nos arrepender. Senão, se o lugar em que você está, se a condição e o lugar em que você está ali não há arrependimento, o Senhor vai falar para você sair daquele lugar. Então, irmãos, o problema ali era esse. Não havia arrependimento. O Senhor falava, o Senhor fazia milagres e eles não se arrependiam. Aqui fala que eles eram impenitentes. Além de não se arrependerem, eles permaneciam nos pecados deles. Lá em João, o Evangelho de João, o Senhor fala aqui no 6, no final, no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 14 e 15, que fala logo após a multiplicação dos pães, olha aqui que João fala. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que era a multiplicação dos pães e dos peixes, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E o 15 fala: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, eles queriam proclamar Jesus rei, não porque o Senhor era Senhor e Salvador, mas porque eles queriam o pão, eles queriam os peixes, eles queriam satisfazer as necessidades humanas deles, e não porque eles criam que o Senhor realmente fosse o Salvador, sabe? E o homem, o ser humano, ele tem essa necessidade, né? A gente vê em muitas passagens na Bíblia e na história, de aclamarem alguém como acima, né? E não foi diferente aqui. Mas o que, que o Senhor fez? O Senhor aceitou? O Senhor aceitou? Não. O Senhor, Ele mesmo se retirou para que aquilo não acontecesse. Isso tem que servir de modelo para nós também, irmãos. Sabe? O Senhor, sendo o Senhor, sendo o Rei do Universo, não quis, nessa ocasião, ser aclamado Rei por aqueles homens. Por quê? O Senhor ainda havia de passar por toda a morte, na cruz, ressurreição, e ser entronizado em glória pelo Pai, não por homens. Amém? Então, irmãos, havia uma situação anormal ali. Estava anormal Betsaida. E o Senhor falou para eles: saiam, atravessem o mar, façam essa travessia, que eu sou com vocês. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, em Marcos, também fala dessa passagem, né? Quero ler aqui em Marcos para os irmãos também, tem outros aspectos, outros detalhes aqui, né? Vou ler para os irmãos. Então é isso, o Senhor quer que a gente faça essa travessia, irmãos. E saia desse, né, da nossa zona de conforto e possamos então ir para o outro lado, não é? Então 45 de Marcos 6 fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, novamente a palavra compelir, a embarcar, e sabemos que esse embarcar, o barco é a igreja, e passar adiante para o outro lado, né? Enquanto ele despedia a multidão. Esse outro lado era Genezaré, na verdade. E tendo-se despedido, subiu ao monte para orar. Mais uma vez mostrando, o Senhor está orando por nós, irmãos. O 47 fala: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E o 48, irmãos, olha isso, olha que maravilhoso. O Senhor estava lá no alto monte, orando, mas ele estava ali o quê? Olha o que o 48 fala: e vendo-os em dificuldade. Irmãos, o Senhor está olhando para você. O Senhor está vendo toda a sua dificuldade. Todas as suas provações, o Senhor está olhando, vendo tudo que você passa. Não pense que você passa sozinho. O Senhor está vendo todas as coisas, irmãos. Ó, vendo-os em dificuldade a remar. Eles estavam remando, mas o vento não deixava eles evoluírem, porque o vento lhes era contrário, né? Então, irmãos, o Senhor está olhando para nós. Algumas mensagens atrás, alguns domingos atrás, o irmão Paulo de Jesus, ele compartilhou e aquilo ficou no meu coração. Ele falou que o Senhor, ele olha para nós como um caçador olha para a caça. Irmãos, um caçador, ele não tira o olho do alvo. Aonde a caça vai, ele está, né, tá, sobe, desce, vai, vem, ele está, né, na mira. Irmãos, o Senhor é assim conosco. O Senhor não tira os olhos de você. E temos provas disso. Vamos ler Salmos. Salmos 33. Vamos ver o que fala lá. Senhor Jesus, o Senhor não tira os olhos de nós, irmãos. O Senhor está olhando para nós. Olha aqui. 33, 18 a 22. Fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para o quê, irmãos? Para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. O 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos, o Senhor, ele está de olho em nós para nos socorrer em toda e qualquer situação. Agora, Salmo 116. Senhor Jesus, aleluia! O Senhor está conosco. Do 1 até o 13 eu vou ler para os irmãos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que Pedro falou lá quando estava afundando? Senhor, salva-me! E o que o Senhor fez? Prontamente o salvou. Por quê? O Senhor ouve a tua voz e as tuas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma! Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Olha aqui, o Senhor vela pelo simples. Sabe o que é velar, irmãos? É estar ali do lado, olhando, cuidando de nós. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. O que o Senhor falou para eles lá? Calma, não tenham medo. Voltem ao sossego. Eu estou aqui com vocês. Eu estou no barco com vocês. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. O Senhor nessa noite está falando para cada um de nós. Eu que te fiz sair de onde você estava. Eu que te fiz sair de Betsaida, desse lugar onde não há arrependimento. Eu que insisti para você entrar no barco e fazer essa travessia para o outro lado, deixando tudo para trás. Eu quero que você saiba que eu estou no alto monte, velando por você, olhando para você, orando por você, intercedendo por você, junto ao Pai. Pode ficar tranquilo, o Senhor está falando para você nessa noite, pois se eu ver você em qualquer dificuldade, na sua dificuldade eu vou até você. Eu vou até você. Ó Senhor Jesus, eu vou tomar a dianteira. Lá em Marcos fala que o Senhor queria tomar a dianteira deles. Na sua dificuldade, você não estará sozinho, pois eu estarei com você. Irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Agora, irmãos, uma coisa é certa, né? Do outro lado, quando eles chegaram, voltando lá para Mateus 14, no finalzinho aqui, quando eles chegaram lá em Genezaré, do outro lado, fala assim, reconhecendo os homens daquela terra, Mateus 14, 35, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Irmãos, e todos que o tocaram ficaram sãos. todos que o tocaram ficaram curados. Amém. Lá de onde eles saíram, houve a cura. Havia cura, o Senhor curou as multidões. Mas eles estavam atrás da cura. Eles estavam atrás dos pães e dos peixes. Irmãos, após a travessia, do outro lado, nós podemos tocar no próprio Deus da cura. Nós podemos tocar no próprio Deus da provisão total. Irmãos, nós podemos tocar em Deus. Quando nós tomamos esse ato de fé, nós tocamos em Deus. E Deus nos cura. E Deus nos supre em toda a nossa necessidade. Agora, uma coisa é certa. Se você escolher entrar no barco, irmãos, e fazer essa travessia, vai ter um preço a ser pago. Né? Haverá ondas e ventos contrários. Mas também há uma certeza, uma recompensa. Irmãos, o Senhor vai no barco conosco. Nós temos a presença do Senhor. E do outro lado, nós podemos tocar no próprio Deus da cura. Ó Senhor Jesus! Que o Senhor seja com cada um de nós, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé e cantar um hino? Amém.